Rosa Miotello, seja bem-vinda ao programa, bom dia.
Bom dia, Jair. Obrigada pelos bem-vinda, né? Espaço que eu venho sempre. E bom dia a todos os ouvintes, rádio ouvintes e agora também, a gente pode dizer, telespectadores, né?
Verdade.
Que eles estão nos assistindo.
É isso aí, minha conterrânea, né?
Da Baixada Fluminense.
Da Baixada Fluminense.
Tempo bom, que não volta mais.
Verdade. Nós pulávamos a cerca lá do limite da nossa, do nosso
do fundo,
terreno com a Natália Folchini, né? E aí tinha o terreno da Dona Marieta, depois o terreno da Dona Albina.
Da Dona Albina.
Marlene Possamay. E lá no
fundo.
E
depois
fundo,
o nosso.
Em todos esses terrenos, o que mais tinha era laranja.
Laranja e também jabuticaba.
Jabuticaba também. Né?
Dois pés bonitos e jabuticaba. Laranja pocã, Laranja normal, laranja grossa que a gente falava,
isso
né?
Isso mesmo. Outro dia fui visitar a dona Araci Catânio. Né?
Que permanece lá, nossa
vizinha.
Era nossa vizinha do lado direito. Do lado esquerdo era o rio.
Grande parte da sua vida você passou na Baixada Fluminense.
Passei, né? E sempre conto essa história, né? Nasci no Rio Queimado, no município de Lauro Miller. 9 para 10 anos cheguei em Uruçanga. O pai lá trabalhava na mina, né? Era um dos homens de confiança do minerador lá de Criciúma. O pai ia buscar dinheiro, pagava os mineiros, fazia o apontamento, que se chamava, de quantos carrinhos de carvão eles tiravam. O pai era fabriqueiro, era capelão na capela do Rio Queimado, capela dedicada à Nossa Senhora da Salete, por isso que nós também somos muito
devotos
de Nossa Senhora da Salete, inclusive temos a gruta lá no sítio. Então, no ano de 59, chegando 60, viemos a Uruçanga. E moramos aonde, em primeiro lugar, Jair?
Antes da Baixada.
Não, na Baixada. Sim. Antes daquela casa ali, moramos na tua casa.
Sério? Essa eu não sabia.
Lá onde era a tua casa. Moramos em duas famílias lá.
A casa que anteriormente
era
anteriormente do seu Hermínio
Bratti. Era, não sei de quem era. Foi anteriormente.
Foi do seu Hermínio Bratti.
Lembro que a casa era alugada, enquanto o pai e o tio Nico e a família nossa... que o nono trouxe a família inteira, né, lá do Rio Queimado para cá. Todos os filhos vieram para cá. Aquelas terras ali eram da falecida Hermínia Possente, Hermínia Damiani Possente. A Hermínia Possente era casada com o David Possente. O David Possente era irmão da minha nona. Então, quando o nono quis vir para Uruçanga, comprou as terras que eram herança da Hermínia com o David Possente. Comprou toda aquela terra ali, o cemitério tinha sido recém-construído lá e tinha saído daqui de trás da igreja. Muita terra saiu daqui da igreja para aterrar ali perto da ponte, os lotes da gente. E quantas vezes a gente encontrava pedaços de ossos lá, né?
Para quem ouve a Marconi e outras cidades, para se situar geograficamente no Sanga, a Baixada Fluminense é o bairro onde fica o cemitério de
Uruçanga. Onde está o cemitério. E aí a gente veio morar nessa casa ali, que posteriormente tu morou. Morávamos o tio Nico, com a tia Riqueta e os filhos, o meu pai, a minha mãe e 6 filhos. Era uma grande família numa casa pequena, né? Não lembro se tinham 3 ou 4 quartos, mas a gente dormia tudo amontoado enquanto o pai construía a nossa casa. Foi lá no Treviso, na terra dos Miotello, que ainda estão lá. Lá o meu nono, o pai e o tio cortaram a madeira, deixaram secar, né, os eucaliptos, as madeiras lá, depois levaram para serraria, trouxeram para cá e construíram as casas. Então, depois é que nós fomos morar naquela casa ali, próximo ao cemitério e na beira do rio. Moramos ali durante um tempo, agora vou continuar a história.
O prefeito,
né,
de Treviso, Luciano Miotelli,
é filho de um primo do meu pai, sim.
Perfeito.
Os nossos nonos eram irmãos. Nono Marino com o nono dele eram irmãos. O pai aqui em Uruçanga, quando chegou aqui, ele começou a fazer de tudo. Pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador. Onde tinha um servicinho, ele ia aprender e trabalhava. Aí foi trabalhar com o seu Orlando Cadurim, da Vinhos Cadurim aqui. E o seu Orlando começou a representar a bebida antártica. colocou um depósito em Orleans, lá fomos nós morar em Orleans. Moramos em Orleans durante 5 anos. De lá, aí fomos a Tubarão, o pai trabalhou durante 6 meses na Santa Fé, uma loja de ferragens, tipo a Santo Antônio aqui em Uruçanga, louças, tinha de tudo. Mas o pai não gostava de ficar dentro de uma loja fechada, gostava de sair, conversar, vender, era um bom vendedor, né? Aí o Darvino Besbate, com o vinho Santé, e o Lúcio Guise, voltaram, compraram a revenda da Antártica e foram a Tubarão e nós voltamos a Uruçanga. E tínhamos aquela casa lá. E voltamos a morar na casa, moramos até 2006.
Em Uruçanga, a Brahma e a Antártica ficavam
eram rivais.
Na mesma rua.
Na mesma rua. Eram rivais, inclusive.
Era Jarbel Bebidas, né?
É.
Aqui na, onde é hoje a...
Na César Mariotti.
Exato.
Hoje tem uma academia.
Era Antártica ali.
Que era Antártica.
E ao lado...
Onde é a agropecuária uruçanguense hoje, era a Brahma, do seu Raulino Volpato.
Exatamente. Boas histórias, né, Rosa?
Muitas histórias.
Onde o pai e a mãe iam, jovem, criança...
A gente ia primeiro, eram crianças, né? E uma das coisas boas, nós éramos em 6 irmãos, né? 3 meninos e 3 meninas. Quando voltamos aqui para Uruçanga, quando saímos de Tubarão, que viemos para cá, saímos de lá no dia 6 de janeiro, dia dos Reis, e chegamos aqui em Uruçanga, uns dias depois a minha mãe fala para a gente, para mim, para a Glorinha, que já éramos mocinhas, né? Eu vou ter mais um bebê. Ela estava grávida e em setembro ela ganhou o nosso caçula, que é aquele da livraria Miotelos, o
Valdecir.
E era uma disputa, porque nós queríamos mais uma menina e veio um menino, né? Aí ficaram em 4 rapazes e 3 mulheres. Aí a nossa juventude, a nossa vida toda aqui em Uruçanga. A gente sempre foi muito de igreja, logo nos envolvemos bastante na igreja. Também porque o terceiro filho da casa, que era o primeiro homem, o Valdemir, estava no seminário de Tubarão. E o Evilásio também depois foi para Tubarão.
Rosa, assim como a maioria das famílias do passado, família de poucos recursos e muito trabalho, né?
Muito trabalho.
É, família pobre também,
trabalhando. Eu, para fazer o magistério... eu vim trabalhar ali no Paraíso da Criança, que tinha escola primária, de primeira a quarta série, mais maternal, mais jardim de infância, mais o pré. Eu trabalhei primeiro ano no pré-primário, com a irmã Anunciada. Depois eu fui para uma segunda e depois uma terceira série. Recebi aquele dinheirinho ali para poder pagar o Colégio Rainha do Mundo das Irmãs Beneditinas, onde eu fiz o meu magistério. E graças a Deus que a gente fez isso tudo, né, Jair? Porque quando eu terminei o magistério, naquela época a gente precisava fazer 1 ano de estágio para se preparar realmente para dar aula. E o estágio era através do Estado e era com prova. A gente tinha que ir a Florianópolis, fazer prova lá. Depois, se a gente passasse na prova, a gente ia escolher a vaga, onde tinha vaga nos colégios em todo o estado de Santa Catarina. E aí eu tive sorte, porque aqueles 3 anos que eu trabalhei no Paraíso contaram 3 pontos.
Mas a
nota que a gente tira na prova, soma, eu consegui uma vaga no Caetano Besbate, aqui em Uruçanga. Nem saí de Uruçanga, fiquei aqui mesmo, graças a Deus. E lá no Caetano, o Caetano Besbate era ali onde era a CEUSA, onde tem aquela madeira hoje, aquela madeireira.
Certo.
Ali era o colégio Caetano Besbate, ali.
Olha,
ali era o colégio. Depois o colégio veio para cá, porque aí antes era só o primário, depois fez o ginásio, né? E depois foi para o segundo grau, precisava de um espaço maior. Lá era muito perto da cerâmica, muito perto da rodovia, e aí vieram para esse lado de cá, onde é o colégio até hoje.
E o bairro cresceu tanto, né?
Cresceu.
Era um bairro muito pequeno. É. Claro, como tudo no passado, a cidade cresceu, se transformou. Que bom, mas mantém ainda uma característica de cidade do interior, é muito bom de morar.
De comunidade, né? De bairro mesmo, onde todo mundo se conhece, né?
Bom, a Marconi tem um propósito de valorizar histórias como a da Rosa. Ontem conversamos com a desembargadora, a juíza Analia, e assim tantas e tantas outras pessoas que já convidamos e iremos ainda convidar pessoas que deram uma contribuição muito importante para a
cidade. Cada uma do seu jeito, do seu estilo e da sua forma. E na sua profissão também, né, Jair? Muitas pessoas contribuem. Desde, eu falo sempre, desde as garis, aquelas varredeiras de rua ali, até o médico, dentista, advogado, todos contribuem com a sua forma e o seu jeito de ser. Quando eu vou fazer o café da Anitta na praça, minhas primeiras convidadas sempre são as varredeiras. Eu digo, vocês são as principais. Sem vocês, a nossa praça não seria o que é, limpinha, cuidada, já cedinho, 7 horas elas estão firmes no trabalho. Então, cada um com o seu jeito de ser e de fazer.
Ô Rosa, como professora, você deu aula há quanto tempo?
Então, trabalhei 3 anos ali no Paraíso da Criança, um ano no Caetano Besbate. Aí fiz prova novamente, porque tudo era por concurso na minha época, hoje ainda é, né? E fiz o concurso, fui a Florianópolis e a minha vaga, tu olha só como Deus é bom, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, como eu tinha os 3 anos do Paraíso, mais o ano do estágio, mais a nota da prova, mais a nota de avaliação da diretora, tinha uma vaga aqui na região sul, Rio Caeté. E eu consegui o Rio Caeté. Trabalhei no Rio Caeté de março de 1971 a março de 1980.
E como é que você ia para Rio Caeté?
No início eu ia a pé, né?
A pé?
Saía cedinho de casa. Nossa, geadão no inverno, pior do que esse ano.
Nossa.
Chegava lá aquele Rio Caeté totalmente branco, né? Ia a pé, às vezes passava alguém e me dava carona, na volta às vezes vinha alguém e me dava carona. Até receber, porque naquela época a gente não recebia o pagamento logo. Levava alguns meses. Quando eu recebi o pagamento, eu comprei uma bicicleta já usada da professora Arlete Frécia. Dona Arlete Frécia,
foi minha
Salles.
Professora também.
Ela tinha uma bicicleta e eu comprei essa bicicleta. Ia para o Rio Caeté de bicicleta até 1974. Em 1974, consegui comprar um Fusquinha. Meu Fusca Azul, lembra?
Lembro, claro que
aí
lembro.
Aí ia para o Rio Caeté de Fusca, então nós íamos em 3, eu, a Lourdes Vendramini e a Ivanir de Pelegrim Mariotti.
Você dividiu a gasolina?
A gente dividia. É, depois a Lourdes comprou, também tinha carro. A Lourdes ia lá em cima, no Santa Rita. Ela dava carona para a gente. Eu, às vezes eu, às vezes ela, a gente dividia. E na volta a gente enchia o carro. Lembra que o Fusca atrás tinha aquele vão que a gente fazia de porta-mala, né?
Sim.
A gente colocava os alunos que vinham para o Barão ali. A gente trazia 4, 5...
Eu gostava de ir naquele cantinho.
É, legal. Aí, quando chegava ali no Rio Caeté, a Ivanir ia de bicicleta, tinha uma bicicleta dela guardada ali no Rio Caeté, ela ia para o Rio de, Deserto dar aula, que tinha a escola municipal no Rio Deserto. A Ivanir era da escola municipal.
Eu imagino a Rosa descendo o Morro do Perário de bicicleta, vindo da escola.
Olha, no 1º de julho, eu me acidentei. Tinha sido uma semana de muita chuva.
Você levou um tombo.
Eu não lembro bem a data, 1978, talvez, não lembro, 70 e alguma coisa. Não, antes. De bicicleta, 1973, 70, alguma coisa assim. Tá? Estava vindo. E logo que sai do Rio Caeté, vem, passa o Marcon, em seguida tem uma curva. E aí um retão. E parece que sempre o lado contrário é o melhor para a gente andar. E eu vinha na contramão de bicicleta. Escuto atrás, lá na curva, um carro. Eu vou para a minha mão, o carro buzina. Ele disse que buzinou para mim ficar onde estava. Mas eu, de costa, nunca ia entender isso, né? Quando eu chego perto da valeta, ele também chega e me atropela. Ficamos eu e a bicicleta embaixo do carro.
Caramba!
Mas assim, foi machucado pouco. Sim. Ele colocou a bicicleta no bagageiro e me trouxe até em casa. E tudo bem.
Eu
só
imagino
amassou.
Que bike era, né? Não era nem uma Monarch.
Não,
barra
eram aquelas
circular.
Bicicleta alta.
Aquelas altas.
Altas, bem
alto,
altas.
Né?
Quadro bem alto.
Bem
isso.
Modelo masculino mesmo, para mulher.
Mas ali no Morro do Perário, né? Eu descia direitinho no freio.
Que idade você tinha? Era uma jovem professora.
Ah, então, eu nasci em 1950, eu não nego a minha idade para ninguém, né? Então, 1980, eu tinha, na 70, quando eu fui para lá, tinha 20 anos, 25, 27, 28, né?
Toda feliz por ser uma professora.
Feliz, imagina.
Imagino, né?
Uma alegria, né?
Quantos alunos tinha na sala de aula, mais ou menos?
Quando eu fui para o Rio Caeté, tinha duas turmas, duas salas, duas turmas. Uma turma trabalhava Dona Maria da Autoé Trevisol, que morava do lado da escola. Uhum. Ela trabalhava com primeira e segunda série, eu trabalhava com terceira e quarta série. Tu olha quantas crianças tinha naquela região. Tinha escola municipal lá no Caeté Alto, lá na Santa Rita, que a Lourdes trabalhava com primeira, segunda, terceira e quarta série numa sala só, com as crianças daquela região. Eu e a Dona Maria trabalhávamos com uma média de 42, 43 alunos em cada classe.
Caramba.
E a Ivanir, no Rio Deserto, trabalhava também com uma turma grande de primeira, segunda, terceira e quarta série. Era o que a gente chamava de escola isolada.
E aquelas crianças estão por aí?
Estão por aí.
Quem são,
muitas,
por exemplo?
Muitas.
Citando alguns, você
citando
lembra?
Algumas. Gerson Copete, hoje morando no Rio Caeté, trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, morava bem na frente da escola. Uhum. A Maria Conceição Copete, que inclusive é minha filhada de Crisma, né? O Elter Pacheco, que trabalhou como gerente do Banco Bradesco, mora, eu acho, não sei se no Oeste.
Uhum.
O pessoal da família Zanin, Copete, aquele pessoal todo, né?
Coisa boa. Histórias da Rosa Miotello, né? Que é apresentadora da Andorinha Mensageira, mas que tem outras várias e várias histórias. É, bom dia, Bicudo. Cristo na escuta da entrevista. Um abraço na Rosa.
Obrigada igualmente, Denise, Cristo.
A Denise que mandou um alô.
A Denise. Um abraço, Denise.
Seus ouvintes do domingo pela manhã, né, Rosa? É, bom dia, alô, Marconi FM, aqui de Araranguá, o Valdeci Batista de Carvalho, que ouve sempre a Rádio Marconi também. Ô, Bicudo, bom dia. O rio era limpo nessa época? Felipe Durante pergunta. Depende, eu acho que nessa
não,
época...
ele já tinha um pouco de carvão, assim, isso. Mas a água era mais ou menos limpa. Uhum. Só que ele era um rio mais abundante. Vinha mais água do que vem hoje.
Certo.
Ali perto de casa, o pessoal dos Durico, que morava ali em cima, que tu chegou a conhecer, os meus tios, o Santo, o Altair, o Nini, aquela turma, bem ali no meio do rio, ali um pouco para baixo da nossa casa... O rio era fundo. Eles saíam correndo aqui debaixo da casa e mergulhavam ali. Hoje, mal cobre um pedaço da canela.
Ah, verdade.
Se cobria o pé e um pedacinho do...
Era muito mais profundo.
Sim,
né?
Era bem, tanto que eles mergulhavam ali. Nadavam. E a água, sim, não era tão turva quanto hoje.
Ô Rosa, eu lembro que na década de 80, 90, pegamos algumas enchentes.
Pegamos.
Né?
Nós pegamos a enchente de... 74, né? Muito grande, que foi aquela tragédia em Lauro Miller e Tubarão.
A de 83.
A mais forte foi também. Em 84, né? E nós tiramos o que a gente pôde de dentro de casa, a água vinha pela ponte e fazia tipo uma onda, entrava na janela do quarto da frente ali, que era o quarto do pai e da
cobria
mãe.
Cobria a rua.
Cobriu a rua ali. Era muito forte, era uma velocidade, ela batia na cabeceira da ponte e resvalava, né? Entrou, né, praticamente dentro de casa.
Nós ficamos
naqueles primeiros dias, o pai, a mãe e os meus irmãos ficaram na casa da nona, que era mais aqui fora. O tio Nico também teve que sair de casa, o pessoal lá de trás. E nós ficamos ali na casa do Faquim, aqui na subida para tua casa.
Seu Valdir Faquim.
É do seu Valdir, que eram os pais que moravam na época. O Valdir, não lembro se era casado. Ali nós ficamos uns dias enquanto as águas baixavam. E depois a gente foi para casa fazer limpeza e levar as coisas que a gente tinha tirado.
A Baixada Fluminense, não lembro quem deu o nome ao bairro, deveria se chamar Vila Miotello, porque... Depois
na
que
época,
passava o seu Valdir Faquim, tinha ali o seu
o
Marino.
Nono.
Seu Marino, nono Marino.
O
depois...
tio Nenê.
Isso.
O tio Nico, o tio Eloy.
Exato.
Do lado de cá, no lado esquerdo, nós, a tia Ana.
O Santo e a Preta. O Santo e a Preta.
É. Aí tinha também o Nini, que morava ali, e o Santo, que morava lá na outra rua de trás.
Na rua Giovanni Pellegrini, que vai para Giovani. O antigo Móveis
Pano. Né? Era em 8 famílias, né? Legal, e aí tinha os herdeiros que foram adquirindo terras e morando também, né?
A Vilma Burato conhece muito bem a Rosa, são
é
amigas.
Minha prima.
Está gostando de ouvir a entrevista, ela manda um abraço para a Rosa, é sua prima.
Obrigada, minha prima mora em Criciúma, a mãe dela e a minha eram irmãs.
Bom dia, Bicudo, a dona Rosa também, patrimônio de Uruçanga, Rosa. Lembro de quando criança ouvir ela e o padre Agenor. Um grande abraço para ela, imagina, domingo de manhã ouvindo os pássaros cantando.
É verdade.
A musiquinha da Andorinha.
A música da Andorinha.
Barbaridade.
É. Inconfundível, né?
É. Ainda, ainda hoje tocando, né?
Sim, toca ainda.
É a marca toca sonora ainda. Do programa, né? Entrevista linda, maravilhosa. O Rosa, é impressionante como as pessoas têm gostado das entrevistas que contam histórias das
Porque
pessoas.
Porque a gente vai relembrando. Às vezes as pessoas têm muita história, Jair, e ficam um pouco no esquecimento. Uhum. Então tem que se trazer pessoas que contribuíram, que marcaram, não importa a profissão, uhum. para a gente relembrar essas coisas todas. Eu, pessoalmente, gosto de ouvir porque conheço bastante as pessoas. Trabalhei uma vida inteira, né? Já com 14 anos eu já dava catequese ali onde mora a Neneca. Aqui na esquina.
Certo.
Ali, o seu...
Aqui, quase em frente à eletrônica Massuquete.
Isso.
Né?
Ali tinha uma garagem de carros, de reforma de carros, do seu Minuto.
Certo. Uhum.
Aí ele deixava tudo prontinho para mim, para no domingo dar catequese ali para as crianças aqui, ali da Baixada. Então, já com 14 anos, eu já dava catequese ali. E sempre envolvida na igreja, tinha um irmão que era seminarista, as missas eram em latim nessa época, até 65, 66. Uhum. Em 65 foi concluído o Concílio Vaticano II, né, que começou com o Papa João XXIII, terminou com Paulo VI, e aí nesse concílio ficou decidido muitas mudanças, né, Jair? A gente que é de igreja sabe isso. Uhum. Até aquele momento, o padre rezava a missa de costa para a gente. Era lá em cima, onde está o sacrário, tinha o altar, o padre rezava a missa ali. De vez em quando virava para a gente e falava em latim. Dominus cobisco, o Senhor esteja convosco. E a gente respondia, et cum spiritu tuo. E tinha outras respostas que a gente dava. Uhum. As pessoas ficavam na missa com o rosário na mão, rezando o terço, jaculatórias. Na hora que o padre virava, a gente respondia. Uhum. A comunhão era ali onde tem o primeiro degrau. Tinha uma cerquinha ali. A gente chegava ali, ajoelhava, o padre dava comunhão na boca, né? Uhum. E o coroinha vinha com uma patena e colocava embaixo do peito, né? De medo que a gente pudesse deixar... cair a óssea. A partir de 65, então, com o concílio, muitas foram as mudanças. Então, a missa em português, na língua, na sua própria língua, em cada país, né? E a gente começou a ter mais participações da igreja. O padre Agenor mandou fazer um livrinho da missa em português e a gente estava firme na igreja com o livrinho, falando bem alto, ensinando, fazendo as pessoas responderem a missa em português. E a gente foi se envolvendo, o leigo começou a fazer leituras e muitas outras atividades. Então, sempre envolvida, sempre conheci muito as pessoas. Fui trabalhar no INAMPES, no INSS, além de professora.
Vamos falar já um pouco mais. Tem que fazer um pequeno intervalo. Tem várias mensagens aqui, né? Envie para a gente também aqui a sua experiência, sua mensagem, né? Que teve com a Rosa, né? Nos grandes momentos que você também ouviu o rádio, fora dele, relações, amizades com a Rosa também.